Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Agora o Contracorrente da Rádio Observador pode e deve colocar as suas questões ou partilhar as suas ideias. Esteja à vontade para participar e dar a sua opinião. É só ligar para o 910024185. 910024185. Carla Jorge Carvalho.
Foi um fim de semana cheio de negociações políticas e reuniões ao mais alto nível entre o Governo, o Bloco e o PCP, mas chegamos à segunda-feira sem saber se temos ou não o Orçamento do Estado. José Manuel Fernandes esteve atento a todas as movimentações e quer discuti-las agora no Contracorrente. Achas que vai haver acordo ou que não vai haver acordo, José Manuel?
Bom dia novamente. Bom dia. Olha, eu gostava de poder responder, na verdade, mas também não sou mosca, não é? Uhum. Não estive na reunião do Comitê Central do PCP. E não consigo antecipar o que vão fazer os comunistas. E, na verdade, são os comunistas que, neste momento, são a chave deste orçamento, porque desde ontem que não restam dúvidas que o Bloco está de fora, não é? Eu já não tinha dúvidas, mas há muito que digo que o Bloco ficaria de fora. Mas ontem, aliás, como ficou o ano passado, não é? Eu disse o de resto logo pela leitura que fiz daquilo que são as relações entre bloquistas e socialistas, sobretudo as relações entre António Costa e Catarina Martins, que são muito pouco, são bastante frias, mas também isso ficou claro no dia em que li as condições que o Bloco colocou por escrito, não é? Bastava ler aquele documento para perceber que não havia ali acordo possível, não é? Eram linhas vermelhas que nunca poderiam ser acordadas pelo PS, mesmo com a melhor das boas vontades. Quer dizer, colocar aquilo por escrito daquela forma era para não se escalar de nenhum, não é? Aliás, eu acho que havia essa vontade também no lado do PS. Aquilo era um documento para romper, como acho que era para romper o desafio que Costa tinha feito ao Bloco para que este colocasse as suas condições por escrito. Era um jogo de gato e do rato. Portanto, para mim, a questão há muito que é entre comunistas e socialistas, mas castiga. Mais do que fazer futurologia, aquilo que me parece neste momento importante e importante que nós todos entendamos é como é que chegámos a este ponto.
Sim, e tu já falaste disso um pouco, já referiste numa crónica anterior que o PCP cada vez vê menos utilidade nestes acordos.
Sim, eu falei disso, mas depois de assistir ao comportamento errático do governo nos últimos dias, acho que é aquilo que nesta altura também disse e que, isto é, que o principal responsável por tudo isto é António Costa, é ainda mais verdade do que eu pensava, não é? Repara bem no que se passou. E acho que isto é uma cronologia incrível. Primeiro, o governo apresentou uma proposta do orçamento que levou meses a preparar. O orçamento é assim um processo complicado, algum moroso, e uma proposta do orçamento com contas e mais contas. É um documento complexo. E depois o governo, como é hábito, porque precisamente por ser um documento complexo e porque faz sempre tudo à última da hora, foi entregá-lo poucos minutos antes do final do prazo, e ali à queima. Depois, contra tudo o que é razoável, esse mesmo governo, portanto, as mesmas pessoas, começam a aprovar medidas num Conselho de Ministros que dura horas e que alteram profundamente as contas desse mesmo orçamento, nem sabem bem quantas vão ser aquelas, no atabalhamento total. O Primeiro-Ministro em Bruxelas, provavelmente ao telefone, a mandar ou em WhatsApp, não faço ideia como é que ele controlou aquele Conselho de Ministros, tudo seguido por uma conferência de imprensa patética, que não tem outro nome para dá-la, dada por vários ministros e ministras, foi uma confusão completa. Eu pergunto, isto faz sentido? Eu acho que isto não faz sentido nenhum, isto não é forma, isto já é aflição. Portanto, o que teria feito sentido é que, antes de aprovar o orçamento, o governo tivesse feito o que fez em anos anteriores. Quer dizer, e que foi tentar consensualizar com os partidos de Inconsa pelo menos as medidas mais importantes, pelo menos aquelas que são essenciais para garantir que ao menos um deles se abstinha, e então nós chegámos a esta fase já um bocadinho mais aliviados, a respirar a fundo. Só que isto não foi feito. Eu não sei se não foi feito por displicência, se não foi feito por arrogância, ou, se quiseres, se não foi feito mesmo por puro cálculo político.
Puro cálculo político? Em que sentido é que dizes isso?
Bem, olha, Eu acho que o primeiro-ministro achou que podia fazer uma espécie de checkmate ao Bloco, por um lado, mas já está a descartá-lo, mas sobretudo ao PCP com este orçamento. Não sei se vou exagerar, mas eu acho que o seu plano basicamente era simples. Por um lado, ele tinha um orçamento com mais dinheiro, muito mais dinheiro do que é habitual, ia ser o primeiro orçamento do PRR, um orçamento que ele acreditou que ia ter folga para distribuir mais benesses e, portanto, que ia haver menos folga para os outros o criticarem. Depois, ia haver folga, até porque continuou-se a beneficiar de juros baixos e de um efeito que esses juros baixos têm na fatura que se paga anualmente com os juros. A regra do déficit ainda não foi reposta, portanto, ainda podemos estar com déficit acima de 3%. E tínhamos uma previsão de crescimento muito generosa, portanto, porque vínhamos de uma recessão, a recessão da pandemia, portanto, tudo aparentemente pareciam rosas. Por outro lado, o PS contava que as autárquicas eram uma espécie de favas contadas. As sondagens estavam ótimas, magníficas. Portanto, planeou tudo um bocado em conformidade com isto. Portanto, repara, congresso do PS no final de agosto. Foi assim adiado, final de agosto. E aquilo pareceu uma espécie de mega comício de lançamento para a campanha das autárquicas. Houve até aquela cena inesquecível de dar o cartão de militante à Marta Temido. Tudo encenado. Depois foi o próprio António Costa para a estrada. Como todos sabemos, falámos disso milhares de vezes, promessas de PRR para a frente, para trás, cheque sempre na mão, milhões a distribuir para onde quer que ele passasse. Portanto, eu nunca, um primeiro-ministro, sempre tinha feito isto. Nunca se empenhar numa campanha autárquica desta forma. E eu, se bem te lembras, na altura até me interroguei porque é que ele estava a fazer estes excessos todos. Numa campanha em que os socialistas até partiam como favoritos. Eu acho que agora já se percebe um bocado melhor qual era o plano. O plano era entrar em outubro, peito feito, politicamente fortalecido, com uma vitória incontestada e com um orçamento que era um bocado quase budo aos pobres. Só que, bem, o plano, se eu for lá...
Faz a derrota de Lisboa.
Exatamente. A derrota de Lisboa foi um golpe, eu diria que um golpe mortal nesta estratégia. Que nessa noite percebeu-se que os socialistas podiam ser derrotados. Quer dizer, isto é uma coisa que parecia impensável, mas aconteceu, não é? E percebeu-se também que havia um certo cansaço com este estilo de governação. António Costa não podia participar na negociação do orçamento com a tranquilidade que um chumbo lhe era indiferente. Que era aquilo que, pronto, se houvesse chumbo, mas para eleições, e as eleições estão no papo. Ele já não podia ir assim, não é? Porque haver eleições, já não sabia bem o que é que podiam ser das eleições. A ideia de não ceder ao PCP e forçar eleições, eu acho que ficou, nesse dia, comprometida, ou pelo menos tremida, com a derrota de Lisboa. Só que já era tarde para negociar o orçamento todo como deve ser, como das coisas postas no seu devido lugar, não é? É assim que chegamos, eu acho, ao psicodrama atual, com o PCP enfraquecido, ferido, a precisar de recuperar, a querer esticar a corda como nunca tinha feito antes, porque tem a consciência de que ganhou muito pouco nas negociações dos anteriores orçamentos. E, por outro lado, com António Costa, que de repente tem que fazer cedências atrás de cedências, mesmo em áreas que eu acho que, sinceramente, ele nunca pensou ceder. Por exemplo, o que se está a passar na área das leis laborais e da concertação social, quer dizer, eu acho que são áreas em que o PS não está a mostrar um desnorte total, não é? Quer dizer, aquilo que se passou com a ministra a esquecer-se, entre aspas, não sei se esqueceu ou se não esqueceu, de levar coisas à concessão social, depois o primeiro-ministro a pedir desculpas, nada disto cola. O governo já estragou o ambiente numa coisa que é vital no regime que vivemos, que é a concessão social, porque foi aprovar coisas para o Conselho de Ministros que não devia ter aprovado, já levou para alterações às leis que vão muito para além do que devia. Na minha perspectiva, são retrocessos muito graves que vão tornar o nosso mercado laboral ainda mais rígido e a nossa economia ainda menos competitiva. E mesmo assim, não tem garantia de que consiga a prestação dos comunistas, não é?
Samuel, mas tu achas mesmo que António Costa não se importava de ir para eleições se tivesse tido um melhor resultado nas autárquicas?
Eu acho que não é uma questão de se importar de ir para eleições. Eu diria mesmo que esse era o plano dele, não é? Só que o mal nunca vem só. E além do desastre de Lisboa, ainda lhe caiu em cima a crise dos combustíveis. E a crise dos combustíveis não é uma coisa passageira, é uma crise que vai para ficar. Está cá pelo menos até março, portanto, até aquilo que será o cenário de uma possível eleições antecipadas e não sabe se vai ficar mais tempo. Ora, bem pode ele andar pelo país a dizer ao Zé Povinho que já pode ir ao banco do PRR, mas o cimento não surge de um dia para o outro. Aquilo que surge de um dia para o outro é que o Zé Povinho tem que ir à bomba de gasolina e repara quanto é que lá deixa, não é? Portanto, desta vez ele não consegue ter a ajuda da Europa, também porque a Europa não está cá para dizer que ele pode baixar os impostos sobre os combustíveis, porque isso vai contra a agenda da descarbonização, e ele tem uma preocupação, é que ele quer ser um menino bem comportado, porque ele sonha com um lugar europeu, e, portanto, quer ter contas certas, quer ter fazer boa figura na coisa da descarbonização, portanto, está assim um bocadinho entalado, como se costuma dizer. Eu acho que só isso é que explica uma medida, por exemplo, tão pouco sensata como esta da semana passada para compensar as famílias do aumento dos combustíveis, por exemplo, que isto de usar um e-voucher é mesmo não ter ideia de que essa medida só tocou uma parte das famílias portuguesas. Há muitas que não se entendem com aquilo e depois ficam de fora todo um mundo de pequenas e microempresas que não podem usar o e-voucher porque não são empresas de transportes nem são famílias, assim como ficam de fora dezenas de milhares de empresários no individual que usam os veículos para trabalhar todos os dias e que não têm maneira de tirar partido deste programa. Quer dizer, às vezes parece-me que os ministros nem conhecem o país em que vivem ou então conhecem demasiado bem e inventam medidas que são só para fingir que estão a fazer alguma coisa. Mas enfim, parece-me mais um sinal de desnorte, mais um sinal de que o nosso general Costa, para assim dizer, tinha um plano, mas que os eleitores estragaram-lhe o plano a 26 de setembro e que depois o torrente ficou muito escorregadio, cheio de combustíveis oleosos. O vento deixou de superar a defeição e quando o vento deixou de superar a defeição as coisas tornam-se mais complicadas. Portanto, isto são aparecem muitos sinais daquilo que se chamam os sinais de fim de ciclo, mas há sobretudo duas coisas que me inquietam. A primeira é que é muito claro, e isso torna-se muito claro para os eleitores neste momento, que governar com o apoio da extrema-esquerda não é, de facto, uma solução viável e estável. Isso está a ficar muito visível à vista de todos e, portanto, não é algo com que Costa se possa apresentar a novas eleições. Costa apostou tudo nesta solução, cortou todos os laços que podia ter com os outros partidos, disse que nunca governaria com os partidos à sua direita, agora vai ter que assumir as consequências dessa opção e isso coloca-o num beco muito apertado. A segunda é que essa opção de governar com a extrema-esquerda está-nos a sair muito cara. Todas estas cedências têm custos, estes custos ficam para o futuro e comprometem o futuro. Portanto, estamos a estragar um país, no fundo, para prolongar no poder, quem se agarrou ao poder sem outro projeto que não fosse o de ser poder. E acho que isto está a ficar muito evidente nesta altura, porque, enfim, dizem-nos que é por causa de temos que aproveitar o dinheiro do PRR, mas há países que nem sequer o PRR tem ainda aprovado, portanto, não é só por isso, é porque estamos, de facto, atrapalhados para ver como é que saímos deste buraco em que António Costa se meteu, e é nisto que estamos, e, de facto, eu acho que, mais do que nunca, temos de ter noção, a responsabilidade é mesmo do nosso Primeiro-Ministro, o Sr. António Costa.
Ora bem, o que fica a final de tanta negociação para o Orçamento do Estado, que ainda nem sequer tem garantias de viabilização, é o que pergunta hoje José Manuel Fernandes. Queremos conhecer a opinião dos nossos ouvintes, já os vamos começar a ouvir. Antes disso, contamos neste Contracorrente com a participação do consultor político João Marques de Almeida. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, João Marques de Almeida. Obrigada por estar connosco neste Contracorrente. João Marques de Almeida, gostava de ouvir sobre esta questão que o José Manuel Fernandes se referiu e que é perceber como é que se chegou a este momento de dramatização tão intensa, onde verdadeiramente ninguém sabe se o orçamento passa ou não. É António Costa que não quis ou que não soube negociar com os habituais parceiros, ou é o PCP que entendeu que já não se pode desgastar mais ao apoiar o governo?
Bom dia de novo. Eu concordo com praticamente tudo o que disse o José Manuel Fernandes, mas há aqui causas mais estruturais, mais profundas e causas mais imediatas. Eu gostaria de começar pelas mais profundas. O que esta crise mostra é que a geringonça formada em 2015 foi apenas um esquema político para afastar o PSD e o CDS e o PS na altura de Passos Coelho do governo e do poder. Não foi mais nada. O que está a demonstrar é que pode haver uma maioria parlamentar dos partidos ditos de esquerda, mas essa maioria parlamentar não serve para formar uma maioria do governo. Não serve. É apenas uma maioria que há no Parlamento, é uma maioria negativa, que pode, obviamente, unir-se para impedir governos de mais à direita, mas não é uma maioria do governo, é uma maioria positiva. E vale a pena comparar um pouco com o que se passa nos países europeus. Por exemplo, mesmo que o PC e o Bloco ficassem apenas a dar apoio parlamentar a um governo minoritário socialista, por que razão é que nunca houve um acordo escrito? Se eles têm coisas em comum para governar, como eles dizem que têm, porquê é que nunca fizeram um acordo escrito onde fica tudo estipulado? E deixa de haver estes dramas todos os anos com o orçamento. Foi isso que, por exemplo, acontece na Alemanha. Na Alemanha, é muito interessante verificar, os liberais e os verdes nunca governaram no plano nacional juntos. Nunca. Os verdes são um partido de centro-esquerda, os liberais são um partido de centro-direita na Alemanha. Têm profundas divergências em matérias de política económica e até de combate às alterações climáticas e em políticas de energia. No entanto, assinaram um documento que será de base para a futura coligação alemã, onde também, obviamente, estará o SPD, um partido de centro-esquerda alemão. Em Portugal, isto nunca foi feito. Mas o próprio PCP e Bloco poderiam eles os dois sentarem-se e assinarem também um documento onde têm as suas posições comuns para colocar pressão sobre o PS, que foi, aliás, o que o SPD e os Verdes fizeram agora na Alemanha. Antes de começar, os liberais e os Verdes, antes de começarem a negociar com o SPD, o maior partido, os dois mais pequenos sentaram-se e assinaram um documento com propostas comuns, posições comuns, de modo a colocar pressão no maior partido, o SPD. Em Portugal isso nunca aconteceu. Portanto, o que mostra é uma profunda desconfiança. Todos os partidos de esquerda só se entendem numa coisa, não querem a direita no poder. De resto, não concordam em quase mais nada, desconfiam profundamente uns dos outros, incluindo o PCP do Bloco, julgam, e com razão, que competem pelo mesmo eleitorado, e depois há outra divergência estrutural que os divide profundamente. O PS é um partido pró-europeu, acredita na União Monetária, quer que Portugal esteja no euro. O PCP e o Bloco de Esquerda são contra a participação de Portugal no euro. Ora, hoje em dia, a participação de Portugal no euro é uma base de muitas políticas económicas e sociais. E essa divisão é profundíssima entre esses partidos. Portanto,
João Marcos de Almeida, ainda assim, durante 5 anos, houve condições de governabilidade.
Não sei se houve condições de governabilidade. Houve condições de manter o governo, mas fizeram-se algumas reformas que o país necessita. Diga, apontem-me uma reforma importante que se tenha feito que o país precisa. O que é que se fez para combater a pobreza que existe em Portugal? O que é que se fez para combater as desigualdades que existem em Portugal? O que é que se fez para libertar a economia portuguesa para ajudar o setor privado? Nada. Não se fez nada. Quer dizer, é estar no governo, por estar, obviamente, que há sempre, é o que eu digo, há sempre a ameaça da direita poder regressar. E nesse sentido, eles foram se unindo, foram aprovando orçamentos juntos, mas não fizeram mais nada.
E nessa lógica parece-lhe que esse papão do regresso da direita vai fazer com que o PCP viabilize também este ano o orçamento do Estado?
Não tem. Eu acho que neste momento é difícil uma pessoa olhar para o panorama partidário e achar que a direita pode ter uma maioria se houver eleições antecipadas. De qualquer modo, como disse Samuel Fernandes, parece haver uma mudança, ou sinais que pode haver uma mudança de ciclo. E uma coisa é certa, as eleições autárquicas não correram mal só ao PS, também correram mal ao PCP e correram muito mal ao Bloco de Esquerda. Portanto, todos eles estão nervosos com eleições antecipadas. Agora, como nós sabemos em política, muitas vezes, acaba por acontecer um cenário que ninguém queria. E podemos mesmo acabar com eleições antecipadas. O José Manuel Fernandes explicou bem as razões mais presentes. Não vale a pena repeti-las. Houve aqui erros de cálculo graves do Primeiro-Ministro. E pode-se acabar com eleições antecipadas, sem acordo, por causa desses erros de cálculo, e irmos para uma situação que nenhum dos partidos de esquerda quer. Agora, uma coisa é certa. Se vamos para eleições antecipadas, independentemente de quem é o líder do PSD, eu acho que o PSD teria mais hipóteses de ganhar as eleições se o líder fosse Paulo Rangel. Mas umas eleições antecipadas, a direita pode lutar pela vitória, o PSD pode lutar pela vitória, porque basicamente vão fazer uma campanha a dizer a todos os portugueses, como veem, uma maioria de esquerda não produz um governo viável para o país. Portanto, não vale a pena ter esta maioria, porque esta maioria não é capaz de governar o país.
E, portanto, todos os cenários ficam em cima da mesa se houver eleições antecipadas. João Marcos de Almeida, acompanhe-nos, por favor, para ouvir também os nossos ouvintes, porque é a Maria João Simões o que vamos começar a fazer já agora.
Sim, e recordamos o número 910024185. Hoje queremos ouvir a sua opinião sobre as negociações do Orçamento do Estado. Este fim de semana repetiram-se as reuniões, mas continuamos sem saber se temos ou não orçamento para o próximo ano. O cenário de crise política estará mesmo aí à porta. Queremos saber o que pensa sobre isto. 910024185.
Rui Afonso, liga de Sesimbra, é gestor, é o primeiro ouvinte deste contracorrente e, portanto, o primeiro ouvinte esta semana. Bom dia.
Muito bom dia.
Primeiro,
obrigado pela oportunidade e queria dar os parabéns pela Rádio Observador e pelo excelente trabalho que têm vindo a fazer. Eu queria só deixar um pequeno pensamento que me atravessa, e é muito triste vermos outra vez o país neste estado. Já o vimos acontecer, e as governações do Partido Socialista fazem-me lembrar, se me permitirem esta brincadeira, fazem-me lembrar aquele tipo que é muito popular, que chega ao bar e é bar aberto para toda a gente. Toda a gente é dar tudo a toda a gente, tudo gratuito, como se as coisas não tivessem um preço e nós estivéssemos por vir a pagar. Quando chega a altura de pagar, a conta desaparece. Aí tem que vir alguém, normalmente a direita, que são os papões, o mal, que tem que ir fazer, perdoem-me a expressão, fazer uma vaquinha para pagar as contas. Infelizmente, já vimos isto por 3 vezes e temo muito que se a quarta vez que se aproxima a passos largos. Mesmo esta questão de António Costa continuar a não querer baixar os impostos no que diz respeito a combustíveis, também já ouvimos Sócrates há 13 anos a dizer o mesmo. E depois sabemos o que aconteceu, quem é que chegou. É triste, mas infelizmente acho que não aprendemos. Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia.
Rui Afonso, nós é que agradecemos. Bom dia também para si e obrigada pelo seu telefonema. A Madalena Correia de Sá está a ligar de Lisboa, é reformada. Madalena, bom dia.
Bom dia, meninos. Eu acabei de entender as vossas intervenções. Gostaria muito de dizer que o José Manuel Fernandes e o senhor, e acho que realmente a culpa disto tudo é só do Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, que deixou o governo fazer tudo o que quis nestes anos. O governo tem-nos vindo a afundar ano após ano, orçamento após orçamento, porque não tem nenhuma estratégia, senão o Sr. Costa ser o primeiro-ministro. Isto está a agravar a situação do país e eu penso que caminhamos a passos largos para uma quarta bancarrota. Isto é que eu acho que é muito triste e que devia ter sido travado. É o que dá estas negociações com a esquerda, que é tudo uma pantomimice, falando português correto. Bom dia, obrigada.
Muito bom dia, obrigada também à Madalena Correia de Sá a dizer que o Presidente da República também é responsável por esta situação, tem permitido que o Governo fizesse tudo sem exigir nada em troca. António Silva é funcionário público, está a ligar de Odivelas. Bom dia.
Bom dia. Olha, nós temos aquilo que merecemos. Costuma-se dizer que cada um tem o que merece e nós temos aquilo que merecemos. Eu estou 100% de acordo com o que o seu convidado disse. A esquerda só se uniu para derrotar, para tirar a direita do poder, porque eles não têm afinidade nenhuma entre eles. Se as pessoas começarem a recordar, há vídeos aí no YouTube, o que é que o Costa dizia do Bloco de Esquerda, que eram uns incompetentes, que eram trafulhas, que eram mais não sei o quê. Bem, aquilo era só adjetivos que uma pessoa, quer dizer, eu se fosse do Bloco de Esquerda, eu nunca faria um acordo nenhum, nem aprovava nenhum orçamento do PS. Mas como há interesses, em que havia interesses em derrubar realmente a direita e tirar a direita do poder, estes senhores até a mãe vendem se for preciso. E depois o que é que aconteceu nestes 6 anos? Aliás, há aí pessoas que já dizem, 6 anos de estagnamento, sem reformas nenhumas, estruturais nenhumas, aumento da pobreza e aumento da dívida pública, quer dizer, tudo está pior. Eu agora gostava de saber o que é que a esquerda tem a dizer sobre isto. Quer dizer, houve estagnamento. O acordo que eles fizeram com o PS foi estagnamento da economia. Nós não crescemos, não produzimos riqueza. não fizemos reformas estruturais nenhumas. A Ana Gomes disse, a Ana Gomes na SIC Notícias disse, que é uma tristeza aquilo que esses senhores fizeram na questão da justiça, não é? Que não fizeram absolutamente nada. E é uma socialista a dizer isto. E realmente, andamos nós aqui a esses senhores durante 6 anos, que a esquerda, que se vende por tuta e meia, que vende a mãe, que vende o pai, o PS a prometer tudo, e depois as políticas do Bloco de Esquerda. Eu não percebo como é que as pessoas não conseguem ver isto. As políticas do Bloco de Esquerda e as exigências é muito simples. É aumento de ordenados, aumento de dias de descanso, aumento das reformas, mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, menos horas de trabalho para os médicos. Isso até eu queria um mundo assim. Eu realmente gostava de ter um país em que tivesse as exigências do Bloco de Esquerda. Eu se calhar só trabalhava 5 dias, recebia o equivalente a um ano, se calhar, eu adorava ter viver num país do Bloco de Esquerda, só é pena, realmente. Mas há uma coisa que vocês não dizem. Eu adorava que fôssemos para eleições. Eu sou a favor das eleições. Eu adorava que o Presidente da República pusesse o país em eleições, porque eu queria ver realmente o afundanço e a derrota completa do Bloco de Esquerda e a subida vertiginosa do Chega. É isso que eu estou à espera. Muito obrigado.
António Silva, obrigado a nós, este ouvinte que nos liga de Odivelas, a lamentar não ter registado qualquer reforma levada a cabo por este governo. São opiniões que estamos a recolher esta manhã, todas muito críticas perante a atual situação de impasse político que se está a viver. O Diogo Teixeira Pereira tem estado também a recolher opiniões que estão nas nossas caixas de comentários das redes sociais. É também por aí o que tens encontrado, é essa linha?
Exatamente esse o sentido da maioria dos comentários que os ouvintes e leitores do Observador vão publicando, não só no site do Observador, como também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. E o Bento Guerra é um desses ouvintes que diz que já não se discute o orçamento, mas qualquer político, o PCP está nas mãos do Partido Socialista. O Luís Martins diz, e assim, um partido que tem apenas cerca de 10 deputados em mais de 200 e parcas centenas de milhares de votos, vai conseguir impor a sua agenda a um António Costa que só quer mesmo manter-se no poder? É isto que chamam democracia? Pergunta o Luís Martins. Depois, admirem-se do crescimento do Chega. Pedro Godinho diz que ler em pleno ano 2021 orçamento nas mãos do PCP é algo verdadeiramente inacreditável e muito preocupante. Como é que um país que vive em democracia há quase meio século fica refém de um partido assumidamente comunista? Pergunta ao Pedro Godinho e pergunta mais, como é que o PS levou o PCP a sentar-se na mesa das decisões, desprezando frontalmente os partidos de direita, nomeadamente o PSD e o CDS, fundadores da democracia. Luís Martins, Costa recorre ao PCP por culpa própria, pois rejeitou N vezes o apoio de Rui Rio, o apoio que o líder do PSD lhe deu e chegou a oferecer, e não o fez sequer com elegância, mas com notas de humilhação ao PSD e insulto. Ora, 6 anos depois, diz o Luís Martins, criou um fosso que agora não poderia ser ultrapassado. Temos ainda tempo para o comentário do André Ondine. Marcelo está preso por Costa, tem medo de Costa. Porquê? Não sei, diz este ouvinte da Rádio Observador, mas diz que tem essa noção de que Marcelo está preso por Costa. Como pode Marcelo elogiar este jogo de política rasteira em que mais uma vez se trocam alhos por bugalhos e se adia o país?
E antes de continuar a debater o tema do contracorrente de hoje, reforço que está a decorrer a nossa hora premium. Ainda tem até às 11 para usufruir do desconto de 40% na sua assinatura anual. Hoje o código é a palavra baile, válida só para esta segunda-feira. Agora, Carla, voltamos ao contracorrente e aos nossos ouvintes que aguardam para dar a sua opinião sobre o tema de hoje. Para quem ainda não ligou, mas quer fazê-lo, o número é o 910024185. Foi o que já fez o Hélio Serrão, que é empresário e que está a ligar de Setúbal. Hélio Serrão, bom dia.
Bom dia, viva.
Bom dia.
Eu gostava só de tocar em dois aspectos simples. Primeiro é a formação e a educação e experiência dos nossos líderes políticos. Quer dizer, nós temos António Costa, que diz-se filiado no PS desde os 12 anos. Eu tenho 38 anos, nunca vi António Costa a ter nenhuma experiência profissional exigida para uma grande empresa ou um grande escritório de advogado. Depois temos no Bloco de Esquerda uma atriz, ou pseudo-atriz, que a experiência profissional dela é zero. Ou seja, estamos a ser levados por pessoas que estivessem no mercado de trabalho e tivessem que entrar numa multinacional, não tinham capacidade para poder entrar numa dessas empresas. E depois temos o Partido Comunista, onde temos a pessoa mais antiga na política portuguesa e que a experiência profissional foi na metalúrgica. E que, sinceramente, era um técnico da metalúrgica, onde conseguimos ver que conseguiu colocar na CGTP uma ex-funcionária da CGTP que apela à greve e nunca conseguiu fazer uma greve porque não tem experiência profissional numa área para fazer greve. Portanto, essa é a primeira parte. A segunda parte, a nível empresarial, nós não evoluímos rigorosamente nada. Como é que nós queremos pagar melhor aos nossos funcionários e queremos ter funcionários com qualidade para lhes podermos pagar melhor, mas as nossas taxas andam a 35% a 40% de descontos que nós temos que fazer para a Segurança Social, para a TSUs, onde os custos são extremamente elevados para as empresas. Como é que nós conseguimos dar trabalho a essas pessoas e conseguimos aumentar os ordenados? Nós olhamos para vários países da União Europeia e conseguimos perceber porque é que nós estamos atrás. Eu não estou adepto nem do Bloco de Esquerda, nem do Chega, nem do PSD, mas a formação política, a formação profissional destes políticos vê-se porque é que o Chega cresce. Temos uma pessoa que está à frente do Chega, que teve uma média altíssima num curso de Direito, tem experiência profissional a nível de Direito, que comparado com os outros líderes políticos, quer dizer, nós conseguimos ver estas discrepâncias. Então, era só isso que eu gostava de dizer.
Deixou aqui este detalhe também para reflexão. Eli Serrão, obrigada, bom dia. Vou chamar o próximo ouvinte, economista, está a falar de Carnaxide, o José Mendes. Bom dia também.
Bom dia, e mais uma vez parabéns ao brilhante trabalho do Observador. Eu, fazendo isso de especulação, gostaria de um cenário onde o Observador, além do jornal da rádio, tivesse um canal de televisão, o impacto que isto poderia ter. Ora bem, sobre este tema, nós é claríssimo que estamos a pagar a fatura de Costa a quando da formação da geringonça. Qualquer pessoa atenta, nessa altura, tinha a obrigação de perspectivar que isto iria acontecer. E agora aqui há que fazer justiça a um homem, muitas vezes é injustiçado, chamado Aníbal Cavaco Silva. Aníbal Cavaco Silva tudo fez para inviabilizar esse acordo. Porquê? Porque percebeu, com a sua grande experiência governativa e de Presidente da República, que isto iria conduzir a um beco sem saída, como agora vemos. Como é que um país que anda distraído pode aceitar um acordo destes partidos, sendo nós um país da União Europeia, com dois partidos que são contra a União Europeia ela própria e contra a NATO? Ora, isto não é estar escrito nas estrelas, está ali ao virar da esquina. Por outro lado, esta falhança da viabilidade dos acordos à esquerda, que agora é absolutamente patente, abre aqui um espaço eleitoral para uma campanha onde, se este país existir, se não for um país virtual, a direita ganha as eleições, porque a direita é quem paga as faturas. Ora, nós, quer dizer, isto é absolutamente evidente. Por outro lado, e para terminar, a diferença que há entre Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva é abismal. O papel de Marcelo Rebelo de Sousa foi a correr, viabilizar aquele acordo à esquerda na altura, que Cavaco Silva tudo fez, e pediu acordos escritos, inclusive. A diferença de Marcelo Rebelo de Sousa para Cavaco é abismal. Ele pode ter pretensões, pode criticar, pode... A verdade é que eu até agora ainda não percebi o papel de Rebelo de Sousa. Como, aliás, disse um ouvinte anterior, e eu já numa outra intervenção que fiz também no outro programa, eu tenho as maiores dúvidas sobre qual a razão, porque Marcelo Rebelo de Sousa, que dizem que é inteligente, eu não sei se é, dizem que é, qual a razão, o que é que está por trás, porque dá a impressão que ele estará preso a algum aspecto, a algum pormenor, que pode ser de natureza vária, incluindo judicial, porque parece que há aqui uma dependência de António Costa, que com certeza pode ter conhecimento de algum aspecto e ter este presidente, pelo menos a aparência que dá é esta. Não entendi o papel de Rebelo de Sousa e considero incomparável a presidência de Cavaco Silva com a de Marcelo Rebelo de Sousa, por muito que ele possa cantar de galo. Bom dia.
Muito bom dia, José Mendes, e obrigada por ter sido mais um ouvinte a reforçar e já ao encontro do nosso convidado de hoje, João Marques da Almeida, mais um ouvinte a reforçar o papel que pode explicar porque é que a primeira legislatura de António Costa foi ainda assim mais fácil ao nível da governação, sem as reformas que o João Marques da Almeida frisou que não existiram, mas ainda assim, João Marques da Almeida, foi um erro de Marcelo Rebelo de Sousa não ter exigido um acordo escrito como ainda assim Cavaco Silva exigiu por parte de todos os partidos da esquerda?
Sim, na minha opinião foi um erro, mas também eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa sabia que seria muito difícil conseguir esse acordo escrito. Mas foi um erro, devia ter exigido muito mais. Marcelo devia ter exigido muito mais. Eu acho que aqui temos que nos lembrar, os primeiros 5 anos, e coincidiram também com o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, houve 2 períodos. Na primeira metade, o governo, depois de 2015, o primeiro governo do PS, apanhou a economia a crescer, a economia em Portugal a crescer, a economia europeia também a crescer, e, portanto, foi uma primeira legislatura que correu bem em termos económicos. Não houve grandes dificuldades, até ao início da pandemia, que marca, portanto, o princípio do segundo mandato do PS e o atual governo. Durante a pandemia era muito difícil existirem, quer dizer, a política de certo modo foi congelada. O país estava em casa e era preciso, o governo teve que tomar medidas extraordinárias e medidas de urgência, de emergência, e também não, no fundo não houve condições para se fazer política da mesma maneira. Mas Marcelo Rebelo de Sousa procurou sempre, e isso explica algum pânico que se vê atualmente em Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa queria ter 2 mandatos possíveis com muita popularidade e sem nenhuma dificuldade. E ele percebeu que as coisas mudaram. Até agora conseguiu ter mandatos, os seus anos de Presidente da República, relativamente simples e fáceis, com um governo que tem sido popular. A pandemia foi complicada, mas houve uma unidade nacional e não se contestaram por aí além as medidas tomadas durante essa situação pandémica. Mas neste momento Marcelo começa a perceber que vêm aí grandes dificuldades e que vêm aí incertezas e possivelmente uma crise política. E Marcelo está preocupadíssimo, está assustado com isso, porque Marcelo, eu acho que um ouvinte disse que Marcelo tinha medo de António Costa. Eu acho que Marcelo não tem medo de António Costa. Marcelo tem medo de crises políticas. Marcelo tem medo de grandes dificuldades. Porque não é um político, não tem confiança em si próprio para lidar com grandes dificuldades. E vai-se ver aflito se houver uma crise política. Por exemplo, se formos para eleições antecipadas, há um alto risco de as eleições produzirem um resultado que apenas prolonga a crise política.
Sim, e, portanto, sem nenhuma maioria no Parlamento.
Exatamente. O cenário de pesadelo para Marcelo Rebelo de Sousa é termos eleições sucessivas até se arranjar uma solução política estável. Portanto, temos aqui uma situação complicada para o Presidente da República, que ele gostaria de não ter que viver durante os seus mandatos, mas infelizmente parece-me que vai viver. Apesar de tudo, eu também queria dizer mais 2 pontos em relação ao que disseram os ouvintes. Eu acho que há um ponto muito interessante no que dizem os ouvintes. É que, apesar da primeira legislatura do governo do PS ter corrido bem e do governo tinha popularidade, não é preciso muito para, de repente, muitos portugueses começarem a lembrar-se do PS de Sócrates e fazerem a seguinte ligação. No fundo, este partido é o mesmo. E as pessoas que governam são praticamente as mesmas, tirando Sócrates. António Costa era o número 2 de Sócrates. Portanto, não é preciso muito. O PS, quando as coisas correram bem, o governo tinha popularidade, mas também não é preciso que as coisas corram muito mal para regressarem as más recordações de anteriores governos socialistas e de fazer uma ligação entre esses anteriores governos e o atual PS. Por último, apesar de tudo, eu acho, que falou-se aqui também do aumento dos preços da gasolina, do gasóleo e da energia em geral. Eu acho que essa é uma questão muito complicada e é uma das questões porque, apesar de tudo, acho que António Costa irá fazer tudo para evitar eleições antecipadas. Seriam eleições muito complicadas para António Costa num cenário de energia mais cara. E nós sabemos que a energia mais cara é um dos fatores que mais contribui para uma inflação generalizada. Porque a seguir à energia vêm matérias-primas mais caras, a construção fica mais cara, a alimentação fica mais cara, e fazer umas eleições num contexto destes seria muito complicado para o PS. Portanto, eu acho que António Costa, como José Manuel Fernandes explicou no início, teve um plano para ir para eleições antecipadas. Esse plano exigia que as eleições autárquicas tivessem corrido bem ao PS, não correram, o plano saiu furado e ele agora está aflito e precisa precisa mesmo do apoio do Partido Comunista para evitar eleições antecipadas.
E, entretanto, enquanto falávamos, o PAN também já anunciou o sentido de voto, vai abster-se, diz que há condições para dialogar com o governo nesta altura e aperfeiçoar o diploma na especialidade. José Manuel Fernandes, pouco a pouco hoje, todos os outros deputados vão abrindo caminho a uma possibilidade de viabilização, pelo menos na especialidade. Já as duas deputadas não inscritas o anunciaram esta manhã. Está aberta a porta para, pelo menos, prolongar o psicodrama, como tu dizes, até à votação final global?
Está aberta a porta, mas sim, está aberta a porta, mas as contas do PCP são um bocado diferentes. Eu acho que este caminho que foi feito é um caminho que foi feito com muito namoro, digamos assim. Não é muito diferente do caminho que tínhamos no ano passado. Já no ano passado isto foi feito com a abstenção destes deputados, mas a chave está mesmo naquilo que é o sentimento do Partido Comunista. Eu não sei mesmo o que é que se passou naquela reunião do Comitê Central. O Partido Comunista deixou-nos muito às escuras. Dá-me a ideia que eles vão tentar ainda, daqui até quarta-feira, continuar a negociar e, portanto, não vão sequer hoje fechar, dizer vamos abster-nos, não vai ser isso.
Não vai ficar fechado hoje.
Vão ver, já que têm, por assim dizer, o governo pendurado no fim da linha, vão procurar tirar tudo o que conseguirem tirar e vão mesmo até à última da hora, ao contrário do Bloco, que não, o PCP não cometeu o erro de colocar as coisas por escrito, porque as coisas por escrito é de quem não está a negociar. Portanto, não se, quer dizer, uma das regras das negociações é que as negociações não se fazem na praça pública, porque quando se colocam as condições todas por escrito, já se sabe que tudo aquilo que não for aceito são cedências. Portanto,
não havia uma intenção verdadeira de
não havia uma intenção verdadeira de chegar a ponto nenhum, não é? Portanto, tudo tem que ser feito, há coisas que são ditas, mas depois há pequenos avanços, pequenos recuos, pequenas, e isso tudo tem que ser feito nos bastidores, não pode ser feito na praça pública. Acho que o PCP vai fazer isso, porque mesmo que o PCP rompa, precisa de passar a mensagem de que rompeu depois de se esforçar, e não que rompeu à bruta, rompeu responsavelmente, rompeu sem medo que vier. Quer dizer, porque o discurso do PS também já se viu qual é que vai ser, não é? É o discurso que Ana Catarina Mendes começou a ensaiar este fim de semana. É, vocês estão a permitir que a regresse, que a direita venha aí e que a direita regresse. É isso que o PS vai tentar que seja o discurso de campanha eleitoral. Mas esse discurso é um discurso que implicava que, ao mesmo tempo, o PS estivesse a pedir a maioria absoluta, porque aquilo que o PS, no fundo, demonstrou com esta política é que não consegue governar com a sua esquerda, com os partidos à sua esquerda, rompeu as pontes com os partidos à sua direita, portanto, teria que fazer uma política tipo a Cavaco Silva. Ora, isso não cola com aquilo que foi o discurso de António Costa nestes anos todos, com aquilo que foi o discurso do PS nestas décadas todas, portanto não cola, portanto é algo que fica muito, muito estranho, sobretudo numa altura destas, em que o PS já deu muitos sinais também de arrogância e há pouca vontade de lhe entregar o poder todo.
Vamos ter de aguardar para esta conferência de imprensa do Partido Comunista Português. Falta cerca de uma hora. Vamos naturalmente continuar a acompanhar estas negociações. João Marcos de Almeida, muito obrigada por ter estado connosco no Contracorrente. Obrigada também aos nossos ouvintes que participaram. José Manuel Fernandes, amanhã há mais um novo tema em discussão com os nossos ouvintes. Até amanhã.
Até amanhã.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.